Olá, eu sou a Artemis.
Eu me sinto menos louca agora, obrigada.
Oi, eu sou a Esha.
Teve uma época aí que eu tava muito apaixonada por um cara.
Oi, eu sou a Athena. De perto, ninguém é normal.
Olá, eu sou a Afrodite. Tem aquele que tem mania de ser lindo, né?
Temícera, segunda temporada.
Aqui homem não entra, só ouve.
Olá, pessoal. E aí, estamos de volta depois de...
Quanto tempo, gente, sim.
Pareceu?
Muitos dias, muitos.
Muitos dias, porque o tempo na ilha voa, né?
Estamos com saudades.
É, eu achei legal porque o pessoal, né, chegou junto e disse que tava sentindo saudade da gente. Vinha perguntar quando é que saiu o podcast. Muito obrigada, pessoal, pela atenção.
Eles sentiram falta da gente. Isso é muito,
muito
bom.
Muito bom de saber.
A gente ainda está com problemas tecnológicos, mas a gente vai se arrumando, né? Porque no dia 19, né, hoje esse podcast sai no dia 18, na terça-feira, mas na verdade no dia 19 nós faremos um ano de podcast, estamos fazendo...
Olha, né, passou tão rápido!
E a gente não podia deixar passar em branco, né, a gente se mexeu aqui, lutou e o podcast tá aí no ar, espero.
Um parto, praticamente um parto, mas é, muito, deu muito prazer de fazer isso pra vocês, muito prazer.
Pois é, e como a gente já tinha avisado lá no blog, né, que nós íamos estar preparando umas surpresinhas para vocês, uma das nossas surpresas é que o blog, né, assim, ele deu uma morfada, vamos dizer, e agora ele virou um site.
Tá com a cara de site.
Até que enfim, o pessoal cobrava.
Gente,
tanto.
Tá lindo. Olha que coisa mais linda o nosso site. Eu não. Até hoje eu não consigo me acostumar. É lindo demais. Olha, e nós temos desenhos. Nós temos desenhos.
Pois é,
somos quem nós.
Aí vocês podem ter uma pista. Uma pista da nossa cara.
É.
Né? A Artemis, muita gente já conhece, mas nós, o resto, ninguém conhece. É. Então vocês podem ter uma pista. Por meio desses desenhos aí.
É isso que eu ia dizer. O pessoal cobra tanto, né, pra conhecer a gente, ver a cara das deuses. Tá aí, só olhar o desenho agora.
Pronto.
É a gente, é igualzinho.
Pois é.
E estamos dominadas, né?
Estamos dominadas. Qual é o endereço do nosso domínio?
Ah, agora a gente tá cheque. Agora a gente tá no endereço www.ilhatemícera.com. Ai, que maravilha. É até bom falar. Até tem um som, legal, assim, mais bonito.
Pois é, e agora, né, blog, coisa do passado, o negócio agora é site. Pois é, e nós vamos tentar continuar, né, postando regularmente, né, as notícias, as coisas lá também, além dos podcasts lá no site. A gente espera que vocês tenham curtido tanto quanto a gente, né, a gente tá emocionada ainda.
Olha, a gente foi feito. Esse tempo que a gente passou ausente, a gente não tava sem fazer nada, não, tá? A gente tava preparando essas coisas. E aí a gente contou com uma pessoa super especial que fez isso pra gente.
A gente tem fazer os agradecimentos super especiais. E vamos começar pela pessoa que desenhou esse layout pra gente, que é o João Paulo, que é meu ex-namorado, meu melhor amigo. Meu ex-namorado, e pra pagar tudo que ele fez, pra mim, ele fez de graça.
Um momento de desabafo, né?
Eu te adoro, eu fiquei muito feliz, porque a gente tem uma sintonia muito grande, então eu fiz um pedido, a gente sempre trabalhou junto com isso, e quando eu fiz esse pedido, ele sabe interpretar tudo muito bem, e ele fez com muito carinho, com muito amor, e eu sei que...
Gente, ele foi muito querido.
Fez de graça, tá? Pra todo mundo saber.
Mas quem quiser contratar, né?
Foi, então. Isso é o mais legal de tudo.
E assim, eu em nome de todas aqui, todo mundo já... Só de estar sorrindo, só de estar babando, já é uma forma de agradecer a ele. Então, João, muito obrigado. João Paulo, né?
Então, eu quero também agradecer o Thiago Alberto, que é meu namorado. Ele sempre ajudou a gente com as vitrines, ele também deu ideias por fora, ele também tem acompanhado muito, ele dá muita força pra gente. Obrigada.
Obrigada mesmo.
É, a gente quer agradecer também ao Toninho, ao Lucas Maru, ao Lucas Yasumura e o Alexandre Sena, que sempre deram dicas sobre o áudio, sempre ajudaram a gente por aqui também, incentivaram. O Alexandre incentivou aí, o Lucas também sempre participando, né? O Thiago Iório também.
Pois é. Queria agradecer também ao Vinícius Schiavini, Thiago Andrade, pelo tempo que a gente passou lá na Combo, né? Pelo apoio, todo apoio que eles deram pra gente. E hoje a gente, assim, só tá aqui porque eles ajudaram em muito, dando ideias, dando tudo. E a gente agradece mesmo por esse tempo. Muito obrigada.
E também tem Pet Frog, o J. Fagner, que nos ofereceram serviços pra hospedagem do blog, pra gente sair dessa carinha do blogger, de Blogspot. Eles viram a necessidade, o blog também estava gritando por isso, e eles foram os primeiros a nos oferecer esse serviço. Mas muito obrigada por ter oferecido, e é isso.
Serviu até assim pra gente, né, pensar nesse novo momento, né? Do nosso site, serviu de inspiração.
Pra gente amadurecer.
Também, pra gente procurar os caminhos de mudar, né? E melhorar. Além dessas pessoas todas, nossos ouvintes, porque se não fossem eles, né, o que seria da gente? Quem deixa comentário, quem manda e-mail, quem fala no Twitter, isso é muito importante pra gente, né, o que dá gás pra gente continuar fazendo.
A gente agradece a Deusa Deméter também, por todo o tempo que ela, né, passou com a gente, a participação, a dedicação que ela teve fazendo os posts, a gente agradece muito. E infelizmente ela não tá mais com a gente, né? Por problema de tempo mesmo. Mas, quem sabe?
Isso. Um beijo, Demeter.
Então, gente, tem o Facebook também. A gente tem uma página lá. 71 pessoas já curtiram nossa página. A gente continua lá. A gente sempre coloca as novidades, os posts, os textos que a gente escreve no site. A gente coloca lá. E também os links para os podcasts, né, os episódios. Se você colocar www.facebook.com/podcasttemissira, é a nossa página e você pode curtir. Ou se você buscar lá, colocar na busca Temissira, vai aparecer a nossa página. E aí você curte.
Além de tudo isso, tem o nosso Twitter, que é o @ilhatemissira. Sigam a gente tem uma quantidade legal de seguidores. E as pessoas sempre interagem muito lá. E a gente adora.
Então a gente vai só destacar uma tweetada que a gente recebeu. Que foi do Quadrincast, que é um podcast de quadrinhos. Mas o que é que ele fez? Ele mandou cada deusa em formato de heroína. Heróis de quadrinhos. Achei muito legal. Ele procurou todas. E a gente vai colocar no post também, pra quem quiser dar uma olhada. Muito legal. Obrigada, viu? Gente, nós recebemos e-mails e no podcast passado, pra quem não lembra, a gente falou sobre as diferenças de idade nos relacionamentos. Foi um podcast bem legal com a presença da Mariana Bonfim, né, meninas?
Sim, isso.
A gente meteu o pau nas celebridades.
Rádio, né? Foi bom, foi bom.
Foi legal. E parece que o pessoal gostou, porque eles mandaram e-mails, né? E a gente fica muito feliz com esses e-mails. Mandem mais, mandem sempre. O primeiro e-mail que a gente vai falar aqui hoje é do Andrew, que tem 15 anos e mora em Itacoaquecetuba, São Paulo. E ele diz o seguinte: achei um tema interessante de se abordar. Hoje em dia está tão em alta essa parada de casais com idades extremamente diferentes. Eu, particularmente, gosto de garotas no máximo um ano mais nova que eu ou 3 anos mais velha. Ele é bem específico. Eu meio que tenho um rolo com a garota mais velha pela internet, mas a diferença de idade nem é tão grande. Eu tenho 15 e ela 17. Sobre a Malu Magalhães, acho que ela gosta sim do Marcelo Camilo, mas deve ser uma relação extremamente estranha, porque ele é muito inteligente e ela muito bobinha. Creio que ela ainda é virgem. Aí ele botou entre aspas: como se eu não fosse. Like a virgin, touched for the first
que ele admite. Ele é tão ingênuo que ele admite.
Oh,
gente.
Ai, fofo, gente. Deixa aí. Continuem com um ótimo trabalho, beijos e até o próximo cast.
Beijo, Andrew. Muito fofo. Admitir pra todo mundo.
Oh, obrigada,
hein? Admitir pro mundo inteiro, né? Que é virgem. Tudo bem. Isso aqui é homem.
É, isso aqui é homem. Tem uns que mentem.
Gostei, mas você é muito novinho. Se quiser.
É, baby. Olha,
pode continuar.
Não dá pra dar ainda.
Próximo e-mail é do Bruno Costa, 29 anos. E ele diz o seguinte. Olá, belas deusas. Eu sempre tive sorte com mulheres mais velhas. Já cheguei ao ponto de namorar uma mulher de 16 anos mais velha por 6 meses. Relacionamento de homem mais novo com mulher mais velha é uma confusão para os dois lados. A mãe do garoto nunca vai aceitar uma namorada muito mais velha. E a família da mulher, ele diz, minha ex tinha 2 filhos, 21 e 19 anos, cada um dos filhos, nem sempre aprova a relação e olha com muita desconfiança o namorado, achando que tem algum interesse financeiro nessa história. No caso dele foi tranquilo o namoro, mas por pressão dos amigos dela, leia-se igreja, nós terminamos e cada um seguiu sua vida. Ele diz ainda que diferença de idade, quando é muito grande, é problemática, mas cabe ao casal, só ao casal, resolver esse problema. Eu também acho. Muita gente se mete, né, onde não é chamado.
É, e a gente tava. Eu lembro que a gente tava lendo esse e-mail antes, a gente falou tão mal das celebridades e dos casais que têm idades diferentes, mas a gente não falou muito da aceitação da família, que é uma coisa que é difícil pra uma mãe, no caso da idade dele, né? A namorada dele era mais velha, já tinha 2 filhos adultos, né? E pra família. Nem sempre é o mundo só. Às vezes o preconceito acontece dentro de casa.
Deixa eu só falar uma coisinha. É, o Bruno foi que colocou lá no Facebook pra gente não esquecer dele, né? Então, olha, a gente não esqueceu.
É, agora é o da lista, né? No Twitter você pode encontrar com a lista @surtopsicótico. Ela tem 30 anos, é de Osasco e é pró. Ela é professora. Aí ela começa, olá deusas, que vergonha, né? Escuto já há um tempo, vi todos os episódios e não mandei e-mail. Tudo bem, a gente entende. Adorei o papo de vocês, muito gostoso e divertido de ouvir, e a evolução do podcast, uma delícia. Quanto a esse cast, eu sempre gostei de homens mais novos, o que acaba gerando implicância da minha mãe, que acha que tenho que arrumar um namorado mais velho. De uns tempos pra cá, andei prestando atenção em alguns rapazes mais da minha faixa etária, mas vou falar, tá difícil arrumar um namorado, viu? Os homens andam meio frouxos, alguns nem andam mais interessados em namorar, uma complicação. Isso é geral, é lugar comum. Eu estou passando por isso. Só a favor do amor, sem se prender à idade. Desde que, é claro, não seja nada ilegal, né? Ou sem noção, tipo Suzana Vieira. Suzana Vieira foi o babado do podcast, né? Aliás, adorei a posição da Mary Bonfim. Ela falou tudo o que eu acho sobre a Suzana Vieira e um pouco mais. Meninas, vida longa e próspera a todos. Beijos.
Eu também adorei a posição de Mariana. Também acho. Tudo que ela falou.
A gente percebeu, né? Artemis, você bateu palma, né? Pra ela.
Então, o Bruno Costa, ele mandou outro e-mail, agora falando, ele fazendo os comentários, né, de outro episódio 20, que a gente falou sobre morar sozinho. Ele contou todas as aventuras dele aqui, de quando ele morava sozinho, e a gente vai colocar pra vocês lerem no nosso post, que vale a pena ler. Só que como a gente tem um tempinho, né, reduzido, e já lemos o e-mail dele, a gente vai colocar no post pra vocês lerem. É, além disso, tem os comentários, as pessoas queridas deixaram comentários no nosso último episódio. O Dragon Diego, um beijo pra ele, continue comentando, por favor. O Rafael M, que ele é um fofíssimo, disse que ama a gente, tá esperando a gente voltar, olha só que lindo. Obrigada, Rafael, um beijo pra você. O Hakmi também comentou, um beijo. E o Lucas Maru também, a gente já falou dele aqui hoje.
Um beijo da Atena.
Um beijo da Atena, especial.
Pois é, a gente passou tanto tempo fora e queria dizer tanta coisa aqui, né? Mas como o nosso tempo é curto e o podcast que a gente gravou ficou grande e ficou muito bacana também.
E especial.
Sim, muito especial. É, hoje é a primeira vez de todas. Ui!
Isso, hoje é a nossa
primeira vez. Então, beijo, até mais.
Beijo, gente. Beijo.
Tchau.
Vamos à Ilha Temícera, aqui o menu entra, só o Toril. Chupa, Nerd Master!
Coitado. Bom, um beijo pra você, Nerd Master. Pois é, nós estamos aqui na Ilha Paraíso de volta, depois de um breve verão, né? Não é inverno, aqui é verão, né? Tudo é verão aí. E nós, né, tivemos problemas com nossos equipamentos, né, ultimamente, mas estamos aqui hoje. Oi!
Cheio de mulher, rapaz, tá cheio de mulher aqui, ó. Vem, galera, vai ter bolo.
E é isso aí, vocês já viram que a gente tá aqui com o Torinho, né? Ele já chegou chegando, né? Fazendo a abertura do nosso
isso
podcast. Sinta-se em casa, Torinho.
Isso aí, já tô dançando com o duro aqui.
Eu espero que você não esteja dançando com o duro pelado.
Não, tô de shortinho. Tá fazendo frio em Fortaleza, 23.
Olha!
Torinho, a minha primeira pergunta pra você é o seguinte: você tá preparado?
Rapaz, preparado a gente nunca tá, né? Mas vamos tentar aí. Né?
Vai dar conta de quatro deuses?
Rapaz, eu dou conta até de 10, rapaz, mande mais, cadê?
Mas tu sabe o que é quatro deusas enchendo teu saco,
é, porque...
né?
Não foi fácil, né? Não foi fácil chegar até aqui, agora que não vai ser fácil também.
É verdade.
Tem alguém aí de vocês aí naqueles dias?
Então,
tem não.
Pra sua sorte, não.
Então pronto, então tá ótimo. Aí você passeia no parque, então, vamos lá.
Pois é, eu sou a deusa Artemis, estou aqui com a Afrodite, Atena e Hestia.
Oi, oi, gente.
Oi.
Eu sou Apolo, deus da beleza.
Olha, pra Apolo, né, Torinho? Pra ele foi fácil chegar até aqui, né? Ele teve uma torcida grande e tal, mas só que não é só chegando. Tem um ataque, a gente preparou um ataquezinho pra você também, pra não ficar tão fácil.
É. Torinho não sabe, né? A gente passou pra ele a metade da pauta. Agora que vem a primeira parte da coisa, né? Que é a sabatina de perguntas, que a gente, né, mandou pros ouvintes aí, e a gente, umas perguntas nossas também, claro, pra... a gente fazer pro Torinho. Pra quem não sabe, só antes da sabatina, pra, né, nos episódios anteriores, quem chegou agora na ilha, né? No nosso primeiro aniversário. Oi!
Oi!
Como é que Torinho chegou aqui no Temícera, né? Aqui é um podcast só de mulheres, mas um dia a gente estava, né, bem sereletos no Twitter, né? E a gente lançou a pergunta: que homem entraria na ilha? Assim, de brincadeira.
Se fosse possível, né? Assim, uma coisa bem remota.
É, uma coisa tão remota que na época eu votei em Falcão, né? O cantor Falcão, pra entrar na ilha. E só que o negócio tomou uma proporção tão grande que o pessoal começou a fazer campanhas, né? Postando em alguns sites de filmes, né, Torinho? Pra conseguir entrar na ilha. E aí a gente resolveu levar a sério a coisa.
O mais votado entraria, né?
Isso, o mais votado entraria. A gente fez uma... como é?
Uma enquete.
Uma enquete, isso. A gente fez uma enquete. E pra saber qual dos que estavam lá listados... lembrando que todos os que foram listados foram sugeridos pelos próprios ouvintes do Temícera. A gente não teve poder de indicar ninguém.
Eu queria agradecer, até mandar um beijo pra Grida. Foi ela que me indicou.
Porque a gente esperou justamente esse aniversário de um ano pra ser um negócio bem especial. Já que é uma coisa tão assim... um homem conseguir entrar na ilha não é qualquer coisa, não é brinquedo,
é isso aí.
Não, né? Então a gente teve que escolher o macho alfa da podosfera pra entrar aqui, foi Torinho.
Boba, é a minha porra!
Torinho, eu tenho que lhe dizer uma coisa: você tá mais arroz de festa do que Eduardo Salles, porque aqui ele não vai conseguir entrar tão cedo.
Deixa quieto.
Um beijo, Dudu. E agora, alguma coisa mais pra acrescentar?
Só mais uma. Chupa, Nerd Master. Okay.
Então, falando do Nerd Master, né, tadinho, ele ficou em segundo lugar, a gente ficou aqui com o coração apertado, mas assim, e tentou encaixar ele em algum lugar, mas votação é votação, né, não importa, cada um tem seus meios, e já que, né, Torinho ganhou,
uhum,
aqui está ele.
Eu acho que a gente tem que apresentar ele.
Tem sim.
Torinho, se apresente para os nossos ouvintes.
Olá, ouvintes do Temícera, ouvintes e ouvintas. Eu sou Carlos Torinho, lá do Pauta Livre News, podcast de humor e informação e paródia e qualquer desgraça que acontece lá. O que dá na cabeça da gente, a gente vai e grava. Ou seja, a gente pode fazer uns podcasts sobre notícias assim do futuro. A gente pegou uma máquina do tempo, foi pro futuro, botou com notícias. Ou então a gente pode inventar o filme do Bin Laden. Ou então falar sobre coisas que odeia, que ama. Então tudo tá lá. E é muito engraçado, não é porque eu tô lá não, porque eu sou menos engraçado daquela turma ali, mas tem muita gente curtindo e a gente tá gostando, porque o crescimento do site tá vindo mais e mais, e eu tô muito satisfeito com onde a gente tá agora no momento, né? É, e também tô fazendo agora parte, né, quer dizer, eu já fazia parte antes, mas como o Ivan Motosserra, ele tinha sido preso, né, e que saiu agora da prisão.
Sério?
Ele voltou com o Rock 30... É, tiraram ele do Juliano Moreira. O Juliano Moreira, a Atena deve saber onde é, né? Então.
Sim, sim. Coitado.
Eu tô lá agora no Rock 30, que é o podcast semanal de música, né? 30 minutos semanais, que nunca é 30 minutos, é 40, 50, né? Mas a gente fica falando muita besteira lá. Música é o que menos importa lá, pra falar a verdade. A gente botou uma vinhetinha só, um trechinho da música e fica falando besteira. E também tem lá meus textos lá no toschanchada.com, né? Eu faço texto lá sobre séries de TV, música, cinema. O que der na telha lá, na hora eu boto, e é isso aí. Acessem lá e curtindo.
Muito bem.
Vai. Na.
Torinho, então diz aí pra gente. Você tá solteiro, enrolado? E se sim, há quanto tempo que você tá sozinho ou que tá enrolado?
Cara, assim... Eu, no momento, eu tô solteiro. Oficialmente, eu tô solteiro, sabe? Mas eu sempre...
Esse
não
é oficialmente.
Não, eu tô... E esse é oficialmente também. Mas, assim, eu sempre tenho... É aquele negócio, né? Eu solteiro eu tô, mas sozinho eu não tô, né? Sempre tem aquela... Sempre tem aquela rolinhos. Rebarba, sabe? Aquele resguardo. Aquele resguardo que... Você chega quando tá meio solitário, aí você liga pra pessoa. Ei, vem aqui. Tô carente.
Vamos ver um filminho, né?
Pois é. Vem pra cá, vamos fazer neném. Pois é.
Aqui chama isso de outro.
Mas tô procurando, eu tô procurando. Não, assim, é porque eu sempre fui namorador desde menino, sabe? Desde eu comecei a namorar com 17 anos, eu acho. E eu sempre que eu terminava o namoro, eu em 10 dias já tava engatado em outro, sabe? Mas eu sempre fui um menino direitinho, assim. Eu só traí uma vez na minha vida, velho. No dia que eu traí, eu terminei no dia seguinte, que eu fiquei mal. Eu sempre fui... vocês podem não acreditar, mas é verdade. Aí eu namorei com a pessoa durante 4 anos. Foi meu namoro mais longo, assim. Né? Eu até morei com ela e tudo. Só que aí depois que eu terminei com ela, aí eu cheguei, não, agora eu vou curtir minha vida, sabe? Isso foi... Eu tinha o quê? 29 anos. Pra quem passou a vida toda namorando, sabe? Aí eu vou curtir a vida. Aí eu passei 2 anos solteiro, aí namorei de novo, mas não durou 1 mês e meio, velho. Porque eu fiquei com tanto trauma dessa menina de 4 anos, que hoje eu sou meio chato hoje, sabe? Qualquer coisinha assim, se a menina, sei lá, se a menina coçar o braço, eu tô achando que, ih, ela coça o braço. Sabe? Tô inventando desculpa pra... Pois é. Mas ultimamente eu tô até, eu tava até conversando ontem, né, com uma amiga minha. Ela falou, Toninho, você tem que arranjar um namorado. Eu falei, cara, eu tô atrás, ó. Tá na hora de... Eu tô muito promíscuo ultimamente. Tá na hora de...
Sossegar, né?
Pois é.
Agora pra próxima. A gente, pelo que eu ouvi já, seus passeios aí pela podosfera, odeio esse termo.
Uhum. Todo mundo odeia,
eu,
né?
Percebi que você tem uma tara por ruivo. Tem uma tara, sim, por ruivas. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas só ruiva? Será que nenhum outro tipo faz a cabeça desse homem?
Ah, sim, o meu negócio com ruiva é o seguinte, é porque eu nunca fiquei com a ruiva. Já fiquei com negra, já fiquei com asiática, já fiquei com amarela, já fiquei com marrom, já fiquei com tudo. Até o aleijado, até mulher aleijada eu já fiquei.
Uau!
Não é mentira, não. Até aleijado eu já fiquei. A menina andava de cadeia de rodas. Era gatinha, velho.
Aí... Era gatinha, ó.
Não, era linda ela, Ave Maria. E muito bonita. Uma das namoradas mais bonitas que eu tinha.
Nossa, gostei.
Aí, como é que se diz? Mas o ruivo, eu nunca fiquei com a ruiva, sabe? Nem mulher de cabelo pintado, nem ruiva que não é natural, eu fiquei, sabe? E quando eu vejo uma mulher de cabelo ruivo, acho que é aquele negócio meio inatingível ainda pra mim. Mas eu tenho além dessa tara pro ruivo, eu tenho outras taras também, assim. Tipo, a Artemis sabe que a gente gravou na calçada, né? Um beijo, Thiago, beijo, Tato. E, quer dizer, bicho chato não, né?
Mas...
mas a gente gravou lá, né? E eu falei que eu não gosto de mulher de salto alto. Quer dizer, eu não tenho nada contra mulher de salto alto, mas eu prefiro a mulher de sandália rasteirinha, porque eu gosto de mulher pequena. Minhas namoradas sempre foram 1,55m pra baixo.
Eu acho que eu sou uma das únicas que tô na média.
Não, teve uma que teve 1,60m, pronto.
Nossa, eu tô só alta pra essa média aí.
Torinho, acho que só vai sobrar eu pra tu.
É isso aí, vem neném. Então. Mas, tanto que quando tinha... Eu tive... Todas as namoradas que eu tive, eu sempre fazia a cabeça delas pra elas tirarem um salto, sabe? E usarem mais sandália rasteirinha e tal. Eu amava isso, eu vejo sandália rasteirinha. Eu acho que isso já passa pra outra tara minha, que é o negócio de a mulher com aquele aspecto meio hippiezinha, sabe? Vestidinho, aqueles vestidos de bata, não sei o quê. Sandália rasteira. Não muito produzida, sabe? Porra, eu acho isso lindo, velho. Porque a mulher não tá nem aí, velho. Tá entendendo? Não gosto de mulher muito produzida não, muito pintada não. Eu tinha uma namorada que ela, assim, eu saía com ela, a gente ia no shopping, alguma coisa assim. Ela pelo menos no shopping, a gente passava, vamos dizer, 2 horas no shopping, ela entrava umas 2 vezes no banheiro pra retocar a maquiagem. Eu ficava meio puto com isso, velho.
Ah, eu sou chatice também.
Pois é, porque eu vou acordar com a pessoa, não vou acordar com ela já maquiada, velho. Eu vou acordar com ela com a cara de, porra, de, sei lá, bafo de onça e tudo, né, velho? Então tem que ver como é que é, né?
É a beleza natural.
Beleza natural, pois é.
Certo, vamos na próxima?
Vamos, mata aí.
Então, Corinho, você prefere cueca boxer ou brife? Brife é aquela normal, cueca normal.
Faltou incluir samba canção aí também, né?
É, então, vamos resumir a pergunta. Que tipo você prefere?
É pra fazer uma rapidinha,
É, samba canção, sempre.
Por quê?
Eu não gosto, nunca gostei de cueca. Eu quando eu não tô usando samba canção, vocês vão sacanear. Eu tô pelado, velho. Mas é que eu nunca gostei. O menino sempre foi livre aqui embaixo, velho. E até sunga. Eu odiava ir pra natação porque era obrigado a usar sunga, né, velho? Nunca gostei, tanto desde pequeno mesmo. No, aquelas cueca boxers também não é muito meu estilo, não. É muito estranho. Mas ainda mais porque eu não tenho esse corpinho de Adonis, né, velho? Pelo amor de Deus. Mas é. Eu sempre fui samba canção, sempre gostei mais de samba canção, porque samba canção dá até pra você usar dentro de casa mesmo, normal.
Como um shortinho, né? Assim.
Tranquilo. É, como um short, pois é.
Beleza.
Mas eu tenho minha coleção de cueca aqui, sabe? Cueca brief, né? Boxe eu não gosto muito, não. Eu acho meio, sei lá. Mas, tipo assim, porque eu sei, pelo menos eu acho, por comentários que eu vejo assim de minhas amigas, de outras mulheres também, né? Que cueca samba canção não é uma coisa muito sexy, né, velho?
Não é.
Ah, então. Aí quando eu saio com a menina e eu sei que vai rolar fuk-fuk mais tarde, aí eu boto a cuequinha, tá, né, beleza, né, pra não passar vergonha, né? Mas você vai tirar e tá lá a cueca samba canção do Patolino. Não é muito legal isso, né, velho?
Não é.
Aproveitando, Turinho, essa vibe de cueca e calcinha. É verdade a história que a calcinha bege, é broxante?
Cara, isso pra mim não tem problema, não. Pra mim, o broxante é não tirar a calcinha, pronto. Tem uma foto da Olivia Wilde que ela tá de lingerie bege, velho. Eu cheguei, porra, eu olhei assim, cara, isso aqui não é broxante nem aqui nem na China. É Olivia Wilde, pelo amor de Deus.
Então, eu acho isso uma besteira também. Pois é. Mas é bem, os homens falam muito isso, né? Que calcinha bege é o fim da picada.
Entre quatro paredes, você prefere luz acesa ou luz apagada?
Ai, ai, ai. Sabe que eu nunca pensei nisso? É, pra mim tudo faz, eu acho que depende assim mais do gosto dela do que do meu. Pra mim tudo faz, se for apagado ou acesa. Se ela pedir pra apagar a luz, eu apago, mas se tiver acesa também eu acendo, tá entendendo? Pra mim nunca tive esse problema, não.
Características você dera no homem cafajeste? Pra gente ficar atenta. Dá uma dica pra gente.
Características?
Sim.
Características que eu considero nome cafajeste.
Que você olha e classifica como cafajeste.
Cara, eu não sei, velho. Acho que é porque eu sempre fui meio gordinho, né? Eu não gosto de... Eu não consigo confiar num cara malhado. eu olho pra assim, quando eu vejo aqueles caras com cara de playboyzinho, malhadinho, com a cervejinha na mão, sabe, numa festinha. Aí fico olhando pra uma amiga minha, chega, cara, ó, quer dar uns beijinhos? Vá. Mas não vá querer namorar com um bicho desse não, que esse cara não vai te fazer feliz. Mas, sei lá, não tem esse negócio. Característica, assim, visual, não... Eu nunca, como eu falei, né? Eu só traí uma vez, mas também porque ela pediu pra ser traída.
Como assim?
Como assim? Quem ela é pediu? Essa? Como não, a pessoa pede pra ser traída?
Rapaz, olha, o namoro já não tava bem. Aí teve o. Eu morava em Salvador ainda, né? Eu sou de Salvador, né? Eu morava em Salvador ainda e meus amigos, né, estavam indo pro Pré-Caju, que é o carnaval fora de época, antes do carnaval de Salvador, né? Que rola lá em Aracaju, em Sergipe. Aí eu cheguei assim pra ela, né? Pô, meus amigos estão indo pro Pré-Caju. Eu nem falei que eu ia, nem nada, né? Ela chegou assim, meus amigos estão indo pro Pré-Caju. Ela chegou, vá com seus amigos pra curtir. Porra!
Oxi.
Carnaval, velho, é pedir pra se lascar, né, velho? Eu juro, eu fiquei 3 dias lá. Eu aguentei o primeiro dia, aguentei o segundo, só bebendo e curtindo, não sei o quê. Quando chegou no terceiro, ah, velho, na moral, tem muita gente olhando pra mim, velho. Aí eu, modéstia à parte, sou bonitinho, velho. Aí eu fiquei, né, velho. Aí no dia seguinte eu voltei pra Salvador, mas eu voltei com peso na consciência horrível, velho. Aí eu não falei pra ela que tinha traído ela, mas terminei porque eu vi que não dava mais e tal, sabe? Não tive coragem de falar pra ela, não. Mas eu, meus amigos, os amigos meus aqui de Fortaleza não, que são mais tranquilos, sabe? Mas os meus amigos de Salvador não tem. Eu tenho uns 10 grandes amigos em Salvador. Desses 10, bota tudo no liquidificador, não dá meia unha minha, vamos dizer assim, sabe?
Nossa.
Porque os caras são muito filha da puta. Os caras são muito safados, velho. Eu fico. Ai, teve um amigo meu, a mulher dele grávida. Pra nascer, na época do carnaval e tudo, ele chega pra mulher e fala assim que é porque ele trabalha na Polícia Federal, né? Aí fica. Ele passa 15 dias em São Paulo, 15 dias em Salvador, né? Ele chegou pra mulher falando assim que ia ter que trabalhar pra compensar umas horas lá em São Paulo. Ele se picou, vai passar carnaval aqui comigo. Gente, com a mulher grávida. Carnaval aqui de Ceará é putaria, sabe?
Gente, que horror!
Eu olhei assim, cara, como é que você faz isso? Sua mulher grávida. E ele tinha acabado de casar também, né? Você é mulher grávida, tá casado, mas ele, tem muita testosterona.
A mulher que se lascou.
É, não, ele chega, ele chega assim, tem muita testosterona no sangue pra se enfiar uma mulher só.
Nossa, gente, que raiva de seu amigo.
Não, tem meus amigos, realmente, são tudo, não, quando amiga minha pergunta assim, Toninho, seu amigo é um gatinho, me apresenta. Ele chega, apresento, mas depois não venha chorar pro meu lado, não.
É, já tem que avisar logo, né?
Vamos pra próxima.
Calcinha de novo?
Não.
A gente acabou de sabatinar o Torinho. Acabamos a nossa tortura, né?
Passei no teste, meninas.
Passou no teste.
Passou. Obrigado.
Deixa eu parar demais.
E a gente agora vai, né, falar do tema mesmo, que é o podcast de hoje, que vocês já devem estar curiosos, sem saber, né, o que é que o tema tem a ver com o que tá rolando até agora, né? Como hoje é a primeira vez que nós, as deuses, recebemos um homem aqui na ilha, né, o Torinho, nós resolvemos falar sobre todas as primeiras vezes de tudo, né? Nós fizemos um apanhado de coisas, experiências que a gente teve nas primeiras vezes, e é sobre isso que a gente vai falar hoje.
Ele falou que lembra de tudo.
Eu lembro de tudo. Tudo aqui que tem aqui eu lembro.
Ô Torinho, quando você namora também, você lembra de tudo? Da data do aniversário de namoro, da data que se deram o primeiro beijo, você lembra de tudo também?
Sim, sim. Quem
é um exemplo, hein?
Aliás, quem anota essas coisas sou eu. Eu já cheguei assim, hoje a gente faz um mês de namoro, aí ela chegou, é mesmo? Eu não sabia não, foi só uma vez não.
Último romântico.
Mas a lembrança do primeiro dia eu me lembro sim.
Último romântico,
Até não sou tanto assim não, mas tudo bem, mas eu lembro das coisas assim. Eu sou péssimo pra nome e rosto. Agora, se você me disser seu telefone e sua data de aniversário, nunca mais eu vou esquecer. Nunca mais. Eu sou com o número, é fogo. É impressionante.
É a primeira coisa. É primeira, quase primeira mesmo.
Nossa.
Né? Que é a lembrança do primeiro dia na escola. Claro que a gente não lembra, mas do que a gente lembra, né? Do primeiro dia. O que é que tu lembra, Torinho?
Assim, a lembrança do primeiro dia de escola, eu lembro sim. Eu me lembro de minha mãe me deixando, ela ainda se dando tchau e eu chorando que nem um descabelado. E eu me lembro até hoje do meu primeiro amigo. Meu primeiro amigo, ele foi amigo meu, a gente depois perdeu contato, né? Mas ele foi amigo durante, pelo menos, a prontidão todinha, sabe? Até a quarta série, se eu não me engano. Aí depois, quando eu mudei para outro colégio na quinta série, aí a gente se distanciou. Nossa, que foi o Leonardo Souza, até hoje eu me lembro
dele. A minha primeira amiga, foi na escola, ela é minha amiga até hoje, tem mais de 20 anos de amizade. E a gente não se separou.
Eu não lembro do meu primeiro dia, não, mas eu lembro que eu sempre quis ir pra escola, porque eu sou a filha mais nova, e aí eu via as minhas irmãs indo, e eu achava legal, tipo, eu ficava em casa sozinha, e eu queria fazer sempre as mesmas coisas que elas. E aí eu fui, a primeira vez que eu fui pra escola, eu lembro que não foi um dia triste, foi um dia legal, porque eu ia fazer a mesma coisa que as minhas irmãs já faziam.
É, você chegou lá e descobriu que estava muito enganada, que escola era um lugar legal.
É, que não era bem assim. Que eu preferia ficar em casa, né?
O primeiro beijo, quem lembra?
Ai, gente, eu lembro.
Eu lembro.
Eu lembro.
Todos querem.
Meu Deus.
É que essa euforia, porque meu primeiro beijo foi com o meu atual noivo, né?
Que lindo.
Então é uma coisa especial que eu não esqueço.
Você só beijou um homem na sua vida ou você é safadinha?
Não. É que foram vários encontros e reencontros, mas ele foi o primeiro beijo e aí depois os dois namoraram e a gente passou um tempo sem se ver e depois a gente se reencontrou e estamos felizes.
Pô, que legal, velho. Legal, obrigado. Parabéns.
Obrigada. Todos convidados para o casamento, pois logo é. Mais.
Adoro festa de casamento, rapaz. Madrinhas em doida. Ave Maria.
Já começa no buquê, né? Oh, pegar o buquê. No buquê você já vai escolhendo aquela solteira mais desesperada, né?
Com certeza. Maria, festa de casamento, faça festa. Aí.
A festa é sua. Cara,
meu primeiro beijo, pra falar a verdade, tem duas versões de meu primeiro beijo. Porque minha irmã, ela é 4 anos mais velha que eu. E ela e as amigas, quer dizer, minha irmã não, né? Pelo amor de Deus. Mas as amigas dela ficavam treinando beijo quando eram mais novinhas em mim. Eu tinha o quê? 8 anos de idade, sabe? Em mim e meu irmão também, meu irmão mais novo que tinha 4. Olha aí, pedofilia comendo solto.
Era? Mas beijo de língua era, Torinho?
Era, eu ficava maluco.
Meu Deus! Então.
Eita.
Aí. Mas assim, o primeiro beijo, assim, oficial mesmo, porque eu não sei nem se considero isso, foi com acho que 15 anos, eu acho. Com a menina que, numa festa de aniversário, ela fazia basquete comigo. E a gente já ficava trocando olhares, assim. Aí na festa de aniversário de um amigo nosso em comum. A gente foi e acabou ficando, mas foi acho que foi a pior ficada de toda a minha vida, sabe? Foi a primeira vez que eu fiquei com alguém, pra falar a verdade, e a primeira beijo também, né? Teve isso.
Bateu os dentes.
Não, porque assim, não, a gente só ficava se beijando, aí depois ela parava, ficava olhando pra minha cara, ela fala alguma coisa, não tem nada a falar não, desgraça.
Porque geralmente os dentes se batem, né? Comigo aconteceu assim, os dentes se bateram. Com a confusão, mas aí depois, no segundo, já tava melhorzinho.
O meu eu não esqueço porque o meu primeiro beijo eu não esqueço porque cara tinha uma língua, parecia uma lixa. Horrível.
Ah, Maria.
Nada. Eu falo assim, eu tive vários beijos durante a infância com meus priminhos, meus amiguinhos aqui, aquele selinho e tal, segurando a mão. Mas o primeiro beijo com direito à língua e esfrega e tal, com esse cara. Mas ele tinha uma língua, velho. A língua dele parecia uma lixa. Eu não vou esquecer. Mas ele é meu amigo hoje.
Ah, coitado. Espero que ele me escute.
O próximo. Primeira relação sexual.
Ui.
Ai, meu Deus. Esse...
Vai, Torinho.
Eu sou virgem.
Ah! E mentiroso.
Eu sou virgem, nasci em setembro. Mas...
Vai pular essa questão?
Não, eu falo. Não. Foi com a empregada de meu tio. Foi com a empregada de meu tio. Mas ela iniciou todo mundo lá em casa. Meus primos, meu irmão também foi com ela e tudo, sabe?
Oh, meu Deus.
Iniciou
meu
todo
Deus!
Mundo.
Meu Deus!
Que é essa?
Quer que eu diga a segunda relação sexual?
Gente, que absurdo!
foi paga.
Com quantos anos, hein, Toninho?
Eu acho que lá pra quinta que foi com a namorada, assim, sabe? Ah, que eu perdi a virgindade, acho que foi 16 anos, eu acho.
É, tá bom.
16, é, 16. Eu sou de uma geração que não... Porque assim, eu saio muito aqui em Fortaleza, eu não tenho esse negócio, eu gosto de rock, mas eu vou pra forró, não tem problema não, porque eu vou onde tem mulher, tá entendendo? Eu não vou pra show de rock, eu vou ficar confuso, né? O que é que vai aparecer ali, né? Mas assim, eu não tenho esse problema, eu, na minha geração, assim, a gente saiu, todos os meus amigos, a gente saiu muito tarde de casa, sabe? Pra ir pra festa, essas coisas. Hoje você vai no forró, teve um dia que eu fui dançar com a menina... Eu fui perguntar a idade pra minha mãe, falou, 14 anos, eu cheguei pra menina, minha filha, se fosse seu pai, eu te dava umas palmadas pra deixar você em casa. Você tem que brincar de Barbie, desgraçada. Puta que pariu.
Quantos anos você tem, Torinho?
Eu tenho 34.
É, realmente.
Eu saí de casa muito tarde. A minha diversão quando eu tinha 15, 14, 15, 16 anos, era ir assim, ou meus amigos iam lá pra casa, ou então eu ia pra casa de algum amigo meu e ficar jogando videogame. Ou então jogava bola, essas coisas assim. Mas a gente, depois, lá com 16, 17 anos... Eu com 17, pra falar a verdade. Mas sim, você não fala a primeira vez de vocês. Agora você não vai escapar.
Prefiro não comentar.
Eu já ia passar pra próxima pergunta. Ah, não tem problema em falar não, sabe? Eu só não vou entrar muito em detalhes. Não tem problema em falar não. Eu velha, já. Sei lá, eu ficava esperando uma pessoa... aquela pessoa certa, então eu demorei muito, mas eu fazia tudo, todo o trabalho, todo o serviço pra ele, não fazia desde os 17. Mas eu fiquei com 21 e...
21?
Foi com 21.
Ah, legal.
E... é isso aí.
Foi com um namoradinho certinho e tal, e a gente, como a gente ensaiava muito, eu não sei dizer quando foi que eu perdi, não lembro. Quando foi que eu perdi, mas tinha vários ensaios assim, antes de... mas eu perdi velha, a novidade é essa, eu perdi velha.
A minha, eu achava que eu era velha já, a minha foi com 19 e foi com um namorado também, assim, tudo bonitinho, mas também não foi nada assim, foi legal, mas não foi nada de especial não.
A minha também foi com 19 e foi com um namorado que ele morreu, né, que meus ex-namorados já morreram. Ele morreu porque foi, na verdade, foi uma grande sacanagem, que era aquela coisa que ele só queria isso, entendeu? Então pra mim não teve a mínima significado.
Pera aí, ele morreu. Não entendi, ele morreu de verdade ou morreu pra você? Não,
morreu pra mim.
Ah, morreu. Enfim, pra você.
Morreu. Morreu, porque é uma pessoa que não... eu nem gosto de lembrar, sabe? Uma pessoa que não acrescentou em nada na minha vida. Não acrescentou na primeira vez também, em relação a isso. É, não acrescentou nada de bom sexualmente pra mim.
Pronto, pode falar. Você tá no Ilha Temícera Podcast. Fala, tem pito pequeno, pode dizer.
Não, gente, na verdade foi uma sacanagem que ele aconteceu.
Ó, deixa eu dizer, vocês estão falando de namoro aí? A próxima pergunta é assim, qual foi o seu primeiro pedido de namoro? Aí eu me lembrei que o meu primeiro pedido de namoro, eu tinha o quê? Eu acho que uns 6, 7 anos de idade. O menino veio, me pediu em namoro, aí eu não gostava dele, eu gostava de outro, né? Aí eu não queria aceitar esse menino, namorar com ele. Aí minha prima chegou e disse, não, namore com ele, ele é um menino bonzinho, não sei o que lá, tal. Aí eu, tá, vou namorar. Aí pronto, ficou nisso. Aí minha mãe descobriu. Menino, faltei apanhado dentro de casa. Porque eu tinha aceitado namorar com o menino. Foi um trauma na minha vida isso.
Não, comigo foi... assim. Isso aí, tudo bem. Aí essa eu vou dizer assim. Eu não lembro se eu fiz algum pedido de namoro quando era criança. Mas eu... assim, tem até uma tirinha, né? Que falam de Orkut, né? Na época, relacionamento na época de Orkut e antes, né, velho? Como eu falei, né? Eu sempre fui namorador, mas nunca cheguei assim, aí quer namorar comigo? Eu ficava com a menina, a gente saiu alguns dias e tal, depois eu perguntava assim, ó, isso aqui é fulano, é minha namorada, tá entendendo? Sempre foi assim. Uhum. Aí depois, hoje, com o advento do Orkut, que você botar alterou seu relacionamento pra namorando, uhum, é uma coisa, porra, muito capital pra uma pessoa, né, velho? Aí eu realmente, aí eu me lembro de chegar assim, ei, vamos namorar e tal, essas coisas assim.
E alguma mulher já te pediu em namoro?
Alguma mulher já me pediu em namoro? Pedi assim, quer namorar comigo? Não. Mas já deu a entender pra eu falar que a gente tava namorando, sabe?
Deu muitas deixas, né?
É. Tipo assim, essa mesmo que é meu resguardo, né, que tá aí agora, né? O irmão dela é tipo modelo e tal, e fez um clipe agora de uma banda, acho que é Aviões do Forró, uma banda dessa assim, daqui de Fortaleza, né? Aí ela manda as coisas assim, olha aí seu fazendo vídeo e tal, e olhando assim, aham, cunhado, sei. Senta lá, Cláudia.
Tô entendendo, né?
É.
Gente, o primeiro Eu Te Amo, eu lembro o primeiro Eu Te Amo que eu falei, que na verdade foi a maior vergonha da minha vida, porque foi pro meu noivo. Só que a gente só ficava, e eu, super apaixonada, falei pra ele que amava ele. A gente tava na minha casa um dia e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, ah, legal, obrigada. Tem coisa pior que isso. Eu jogo na cara dele isso até hoje.
Que balde.
E hoje é ele que vive me falando Eu Te Amo.
Eu tenho um trauma muito grande com Eu Te Amo. É mais fácil eu falar Eu Te Amo pra uma amiga minha, pra um amigo meu. Pô, eu te amo, cara, não sei o quê. Do que pra uma namorada minha. Eu fico esperando ela dizer. Hoje eu fico esperando ela dizer, porque eu já caí pelo menos 3 vezes nesse Eu Te Amo falar antes e me lasquei, tá entendendo? Foi tipo assim como ela falou agora. Foi a Afrodite que falou?
Foi.
Foi. É que, tipo assim, eu cheguei e falei, ah, eu te amo. Ela chegou assim, falou assim, é, eu ainda não tô nessa fase não. Eu,
uhum, puta merda. Já me lasquei também.
E primeiro porre, vocês lembram?
Como lembro?
Ave Maria.
Ah, não tive tantos porres, não, mas eu tive um homérico, mas um monte.
Ah, eu tive, não, gente. Eu sou a maior cachaceira do mundo. É. Ai, gente, não tem vergonha, sabe? De tratamento.
Olha aí. É, Maria. Desce mais uma. eu só tive 3 porres na minha vida. É, eu sempre soube beber, sabe? Quando eu vejo que eu tô vendo já torto, aí eu paro de beber pra ficar legal, sabe? Aí eu sempre soube parar de beber, eu nunca bebi além da conta. Agora teve umas 3 vezes assim que eu forcei, que tipo, o meu primeiro porre com certeza foi... eu tive banda em Salvador, né? Uhum. Aí a primeira vez que eu subi num palco pra cantar, aí todo mundo da banda tava nervoso, a gente tomou cada um a dose de White Horse, né? Aquele whisky White Horse. Cara, eu não sei se eu tava bêbado, não sei se era adrenalina, mas eu sei que eu tava insano no palco. Eu tava insano. Hoje a banda é até conhecida assim no meio de Salvador, né? Os caras seguiram em frente, que é a banda Radiola. Não sei se você conhece.
Sim,
a tenda.
Já ouvi falar.
Mas na época que eu fazia parte, o nome era Carpe Bia. Aproveita a cerveja, né?
Então. Que legal.
Incentivo. Tava insano, assim, que eu me lembro que foi no colégio esse show, né, velho? Tipo aqueles festivais de música no colégio. Aí o diretor, né, lá do colégio falou assim, ó... Não, o diretor não, o diretor de teatro, né, o Mated, ele chegou, Mated, um beijo pra você, ele chegou pra gente e falou assim, olha, não falem palavrão que a irmã Maria Alice tá aqui, a irmã Maria Alice era a dona do colégio, né, era um colégio de tipo católico, né, tudo, e as meninas eram a dona do colégio, né, a irmã Maria Alice tá aqui, e quando eu vi no palco, ela tava do lado do palco, aí eu fiquei doido, aí cheguei, não, tá bom, não pode falar palavrão, beleza, aí eu ficar, come on, motherfucker! Xingando em inglês, né? Mas aí foi, esse foi meu primeiro porre. Mas já tive porres piores, 2 porres piores do que esse que eu prefiro passar, porque foi meio escroto.
É, o meu primeiro que eu lembro assim também foi homérico. Eu misturei cana com whisky, com Bacardi Limon, que era o que bombava na época lá em Recife. E vinho.
Porra! Minha filha, seu fígado não desceu pelo mundo, não?
Eu tinha 15 anos.
Oh, começou bem, viu? Começou cedo, rapaz. É Maria.
Ai, depois dessa experiência, eu achei melhor maneirar. Eu não misturo mais nada. Também sou assim, quando eu vejo que já tô ficando, passando do limite, eu paro. Porque... É triste lembrar desse episódio.
15 anos.
Já.
Este já. É isso aí.
O primeiro filme que eu vi no cinema foi... Eu era criança ainda, O Pestinho.
Ah, eu vi no cinema esse filme também.
Ah, eu vi Trapalhões.
Eu também.
É, eu também.
Eu vi Titanic.
O casal.
Titanic? Como assim?
Tu foi velho?
Eu vi Titanic.
Titanic dos Trapalhões.
Gente, foi velho porque... foi o de James Cameron mesmo. Eu moro em Camaçari. Vocês conhecem Camaçari?
Sim, sim. Eu tenho casa.
É pertinho de Salvador.
Tenho casa em Guarajuba.
Oh, que legal. Adoro Guarajuba. Então, aqui em Camaçari, a gente não tem cinema, acredite. É uma cidade grande, é uma cidade rica, mas a gente não tem cinema. Então, pra ir pra passear, pra ir pra cinema, a gente tinha que ir pra Salvador. E quando eu ia pra Salvador, eu ia ficar lá com minha avó, com minha madrinha, minha tia. E a gente ia pro Pelourinho, minha tia, ela viaja, ela mora na Suíça. Então, nas férias ela vem pra cá. Então, a última coisa que a gente queria era ir no cinema. A gente queria era estar passeando. Aí, ela sabia que eu era fã de Leonardo DiCaprio e tal. Ela me mandava os pôsteres de lá, tudo em alemão, mas eu colava na parede mesmo assim, sem entender nada. Ela me deu de presente o ingresso pra assistir Titanic no cinema. E foi a melhor experiência da minha vida.
Titanic é aquele filme que eu vi no cinema, eu só vi uma vez. Gostei do filme, o filme Titanic é bom. Não tem esse... É melhor até do que Avatar eu acho uma bosta.
Eu também.
Mas...
Então...
É um filme que eu não quero ver nunca mais em minha vida, porque eu tomei raiva de Leonardo DiCaprio por causa desse filme, velho. Porque minha prima, acho que ela viu umas 30 vezes. Deve ter sido que nem você, Atena. O quarto dela era pôster do Leonardo DiCaprio pra cima e pra baixo. Até no teto tinha pôster do Leonardo DiCaprio, velho. Aí eu tomei raiva do Leonardo DiCaprio. Eu só consegui voltar a ver um filme do Leonardo DiCaprio quando ele fez Os Infiltrados. Aí eu cheguei, aí pronto. Aí passou meu trauma do Leonardo DiCaprio. Aí eu virei até fã do cara, eu gosto dele. Sabe? Mas antes disso, eu não conseguia ver outro filme dele, não.
Foi o primeiro filme, no fim das contas, tudo.
O meu foi Saltimbanco dos Trapalhões.
Ah, e o meu foi O Casamento dos Trapalhões.
Pra falar a verdade, foi o Saltimbanco dos Trapalhões e o Aristocatas, que foi Sessão Dupla.
Eu inclusive dormi no cinema. Era criança, era muito pequena.
O meu foi o Robin Hood de Trapalhão.
Eu vi.
Eu adorava o Trapalhão.
Também gosto demais.
Eu gosto de Trapalhões até hoje, Ave Maria.
Mais do que Chaves.
É, não, eu também, eu gosto mais do que Chaves mesmo. O povo fala assim, Didi Mocó, Renato Aragão fica pagando mico. Eu cheguei, cara, no dia que Renato Aragão morreu, eu acho que eu choro, velho. São duas personalidades da TV brasileira que se morrerem eu choro, que é do Silvio Santos e Renato Aragão. Sou fã dos dois, velho. A gente sabe quando é que ele vai morrer, o Renato Aragão, né, velho? No dia que tiver um incêndio no Projac, porque ele gastou todos os extintores de incêndio, né, daquele local ali, né, jogando.
Boa.
Toda hora ele tá metendo extintor. Aí quando tiver um incêndio no Projac, aí não tem extintor, aí pronto, foi o Didi que fudeu tudo, velho. É isso aí.
É o primeiro podcast que vocês ouviram.
O primeiro podcast que eu ouvi foi, sem sombra de dúvida, foi o Nerdcast, o 97 ou 94. A entrevista com o Guilherme Briggs. Foi o primeiro que eu vi. Eu já curtia o trabalho. Não sabia que o nome dele era Guilherme Briggs. Não sabia que era o dublador. Mas eu era muito fã do Frigazoid e do Wicked Cat. E eu sabia que a voz era igual, né? Dava pra ver, né? Aí quando eu vi... Eu acessava muito o Jovem Nerd na época. Eu gostava de acessar blogs na época. Mas eu não escutava o podcast deles. Eu só acessava o blog mesmo. Aí eu vi lá, podcast com o Guilherme Briggs. Aí quando eu fui olhar... No banner, Frikazoid, o Grinch, Ike the Cat, essas coisas. Eu cheguei, cara, é o cara que faz a voz. Eu cheguei, vou escutar. Aí eu adorei, velho. Aí depois disso, eu passei durante o tempo só escutava mesmo o Nerdcast, sabe? Aí depois que eu fui partindo pra outros podcasts. Era mais fácil você perguntar, primeiro podcast que eu ouvi, além do Nerdcast, né? Então...
O meu acho que foi Nerdcast também.
Todo mundo responde Nerdcast, né?
O primeiro que eu ouvi foi uma análise de pijamas, foi a Artemis.
O meu também, foi, ela indicou pra mim também.
O primeiro, que eu também não lembro qual era o assunto.
Eu lembro que era um assunto engraçado, que eu ri, eu dei tanta risada, eu tava no ônibus, e aí o pessoal ficava olhando pra mim, o que essa menina tá rindo? E eu ouvindo, Mona
Cast. E Atena.
O primeiro que eu ouvi foi o Rapadura Cast. Que eu adoro cinema, né? Então eu tive que procurar um. A Artemis, ela recomendou vários. Recomendou o Babo de Gordo, recomendou uma análise de pijamas, mas eu não gostei muito. Eu não tenho culpa. Eu não gostei. E aí eu fui pro...
Ninguém aqui escutou o Pauta Livre News pela primeira
não.
vez. Não. A gente ainda vai chegar lá.
Mas hoje é um dos meus favoritos.
Obrigado. Vai ganhar um doce.
Sou fã. Pronto, acabou. Acabou a tietagem.
Obrigado. Eu também sou fã de você.
Obrigada.
Vocês estão no meu iTunes.
Obrigada. Children waiting for the day they feel good. Happy
birthday. Happy birthday. Qual o primeiro show, gente? Seja filho.
É. Menudo.
Eu não posso nem rir muito, né?
Por que, Artemis? Como que você não pode rir?
Eu não posso nem rir muito, porque o primeiro show que eu fui foi o show de Chiquititas. Eu fiquei localizada em cima da caixa de som. E eu caí de lá.
Você é uma privilegiada. Muita gente queria ter assistido.
Não bastava, não bastava ter ido, né?
Não bastava, tinha que aprontar. Caí de lá da caixa do som, machuquei minha perna, foi horrível. Chorei quando vi aquele povo entrando, dançando. Meu Deus, que vergonha.
Eu vi só pra contrariar.
Ah, olhando esses shows aí, até que Menudo não foi tão ruim, não.
Foi não, viu?
O do Menudo... O do Menudo, acho que eu tinha uns 8 anos de idade. É, porque minha irmã, aquele negócio, né? Toda menina nos anos 80 era louca pelo Menudo, né? Depois, nos anos 90, foi New Kids on the Block, essas coisas. Minha irmã era do fã-clube. Minha irmã, ela conseguiu, como era do fã-clube, ela conseguiu entrar lá no hotel da Bahia, e tirar foto com todos. Até hoje, minha irmã tem moldurado no minha irmã já é casada com o filho e tudo. Mas até hoje, ela tem moldurado lá na casa dela um quadro. Ela mandou imprimir a foto, né? Aumentar a foto. Ela e o Rick Martin. O Rick Martin tinha 13 anos de idade. Aí eu me lembro até hoje, minha irmã chegando em casa, né? Que minha irmã foi com o meu pai, né? Meu pai levou ela lá e tudo. Aí minha irmã chorando. Minha mãe, eles são lindos, minha mãe! E eu não ia pra esse show, porque eu achava Menudo um saco, tá? Aquele negócio de menino não gosta de Menudo, sabe? Mas sabe aquele negocinho, porra? Meu pai tá levando minha irmã. Ah, não. É meu pai. Eu tenho que ir também, sabe? E engraçado que foi minha primeira vez num estádio de futebol. Eu não tinha ido num jogo de futebol ainda, sabe? Primeira vez que eu fui num estádio de futebol foi em 86. Bahia e Guarani. Não me esqueço até hoje. Eu tenho até o ingresso guardado até hoje. Tenho todos os ingressos de jogo do Bahia guardado até hoje. É coisa de louco que eu faço, sabe? Mas a primeira vez que eu fui num estádio foi num show do Menudo. E primeiro show também, né? Foda.
Nossa. Eu nunca fui no estádio. E o primeiro CD, falar em música, né? Assim que eu comprei e tal. Foi um de Catedral, né? Porque eu era fã. CD eterno.
Afe Maria.
O meu primeiro CD foi do Backstreet Boys.
O meu foi Red Hot Chili Peppers. Eu comprei com meu dinheiro.
Foi muito melhor.
Californication.
CD assim que vocês compraram ou que vocês ganharam?
Que eu comprei.
E ganhou.
Ah, ganhar eu não lembro não. Ganhar acho que foi o Tchan, mas... mas que eu comprei...
Eu baixo muito!
Eu tenho todos, o Tchan. Tchan na Bahia, o Tchan não sei aonde. Não sei se eu ganhava. Mas
no Japão.
É, por aí. Mas que eu comprei com meu dinheirinho foi o Red Hot Chili Peppers.
Olha, gente, eu vou dizer. Quando eu comecei a trabalhar, já foi na era de MP3. Eu não comprei CD. Não tem... Nem um CD comprado com meu dinheiro. Não comprei. Comprei DVDs, coisas assim. Agora, CD não.
Eu sempre fui muito ligado à música desde pequeno. Eu me lembro do meu primeiro LP, pra você ter ideia. Meu primeiro LP foi o The Works, do Queen. Até hoje, eu comecei a gostar de rock. Eu sou roqueiro e tudo, né? Eu comecei a gostar de rock por causa do Queen. 85, Rock in Rio. Meu pai também era músico, né? Meu pai chegou a tocar com Raul Seixas, era amigo de infância de Marcelo Nova. Aí eu sempre... A questão de música lá em casa sempre foi muito bem enraizada, principalmente em mim, sabe? Meu pai sempre me levava pra essas coisas assim, ouça isso aqui, Duda. Lá em casa me chamam de Duda, né? Porque o meu nome é Carlos Eduardo. Aí me chamam de Duda. Aí, ouça isso aqui, Duda, não sei o que. Aí eu ouvia e tal. E o primeiro LP que meu pai me deu foi o Queen, o The Works, né? Aí eu me lembro do CD, minha irmã, ela foi para os Estados Unidos, para Disney, né? E ela voltou com 4 CDs. Ela voltou com Skid Row, o Queen, que era um Greatest Hits do Queen, um disco preto, acho que todo mundo tem esse disco. O Rock Set e o Outfield. Outfield, não sei se vocês conhecem pelo nome, mas aquela música... Aquela I Don't Wanna Lose Your Love Tonight.
Ah, que legal, né? Outfield.
Pois é, voltou com esses 4 CDs. Só que esse...
A Katy Perry regravou essa música.
Adoro essa música.
Ficou bonita.
Mas só que
eu não gosto
quatro
de nada
CDs que ela,
Katy Perry, nada.
Esses 4 CDs que ela trouxe eram dela, né, velho? Aí e ela trouxe também um mini system lá pra tocar o CD. Esses CDs eram dela, mas o primeiro CD que meu pai me deu foi com certeza, foi o Alice in Chains. O primeiro do Alice in Chains, o Facelift. Que eu me lembro até hoje que meu pai chegou Meu pai chegou assim, me deu esse CD. Eu não conhecia o Alice in Chains, não sabia a menor ideia que era Alice in Chains, sabe? Aí meu pai chegou assim, não, o cara lá na loja falou que é melhor do que Guns N' Roses.
Eu acho que é mesmo. Eu acho que é,
gente,
também.
Gente, vamos falar de Guns N' Roses, não. Não, não vamos falar de Guns N' Roses, não. Por favor, gente, não vamos falar de Guns N' Roses.
É, agora pra encerrar, é a primeira vez que você teve uma dor de barriga na rua. Alguém tem uma experiência dessa?
Eu posso falar até três vezes.
Vai, conta.
Fique à vontade. Dá descarga depois.
É, a primeira que deu dor de barriga na rua foi assim. Eu tenho uma frescura. Eu vou dizer frescura mesmo. Que assim, eu não faço cocô fora de casa, sabe? Eu só faço em casa mesmo. Tanto que eu já viajei, já passei, sei lá, 5 dias fora. Eu só caguei quando voltei pra Salvador. Quando eu morava em Salvador, claro.
Ah, eu também não é frescura, não. Acho que todo mundo.
Mas é porque
assim.
trava mesmo, sabe?
Eu conheço, é assim.
É porque trava, dá um revertério lá no intestino. Aí eu era menino, era terceira série foi 87. 87 tinha 10 anos, pronto. 10 anos de idade. Aí eu tava na sala de aula e tudo, né? E eu comecei a sentir dor de barriga, né? Aí eu cheguei pra professora, né, e na época criança chama a professora de tia, né. Aí eu, tia, eu preciso ir no banheiro e tal. Aí eu peguei lá o papel higiênico, levei no banheiro. Mas quando cheguei no banheiro, quem disse que eu tive coragem? É aquele negócio mesmo, sabe, você só faz em casa, na casa do Pedrinho. Então, aí eu voltei, né, e me segurando. Nunca eu me segurei, aí eu acho que, sei lá, eu acho que fui dar uma risada, não sei o que, aí soltou, aí saí. No meio da sala de aula. Só que eu fiquei quieto, eu fiquei sentado e ninguém... O povo sentindo o fedor, sabe? Sentindo, mas ninguém via que era eu, né? Isso foi 9 horas da manhã, gente. Isso foi 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. E o povo lá sentindo o fedor e tal. E bateu o recreio, aí o povo desceu pro recreio e fiquei lá sentado. Eu não saía, não saía. Aí na hora que... Quando chegou lá meio dia e meio, acho que é quando ia embora, né? Os pais, né? Iam pegar a gente na porta da sala,
aí,
né?
Você ficou das 9 ao meio dia e meio?
Sentado e tudo cagado. E caguei várias vezes. Depois que desci a primeira vez, aí foi direto, sabe? Foi, é. Milkshake, chocolate total, meu filho. Aí... Aí quando eu vi a cara de meu pai... Assim, né? Venha, não sei o que. Eu levantei. Eu pensei, não. Eu ia falar, meu pai, eu tô cagado, tenho que ir pra cá. Mas aí alguém falou assim, ah, o Torinho tá cagado, não sei o que. Minhas costas, tava merda pura.
Ai,
cara, e no dia seguinte, era o último dia de... No dia seguinte, era o último dia de aula. E era o último dia de aula lá no colégio. Era tipo assim, era sempre festinha, né, velho? Quando eu cheguei no colégio, aí o povo lá gritando, cagão! Até gente que não era de minha sala, velho. Menino de quarta série, segundo alfabetização, sabe? Cagão, não sei o quê. E tinha coisa de festa, teve as festas e tudo, né? O povo, quando chegava, na hora de comer, o povo chegava e ia distribuir, né, os docinhos e tal, né? Aí, porra, minha professora, velho, chegou quando foi dar. Não, Torinho, brigadeiro pra você não. Eu, puta que pariu.
Que professora maldosa.
Eu tô dando risada, mas eu fiquei com dó.
Gente, muito engraçado.
É foda,
muito engraçado, tá. Das 9, meio dia e meio.
Não, e o pior é quando eu entrei no carro, minha mãe olhou pra minha cara assim, não sente no banco, fique. Aí eu fui do colégio até em casa sentado. Sentado não, né? Com a bunda levantada, assim, ó, pra não encostar a bunda no banco. Né? É fogo, amigo. Dona Ana, um beijo pra você.
Oh, meu Deus!
Quer que eu conte as outras duas piores?
Será que já tá tudo cagado
envolve
mesmo?
Envolve também cagada? Essa segunda, por coincidência, foi meu segundo porre. Segundo porre de minha vida. Eu tava num casamento de um amigo meu, né? Foi recente isso, foi o 2006, eu acho. Aí eu tava no casamento de um amigo meu. Aí eu... Bebi, né? E eu só que... Eu tinha almoçado nesse dia, 11 horas da manhã. E eu só fui comer lá pra meia-noite, né, velho? Lá, já no casamento, né, velho? Ou seja, eu tava bebendo antes. E quando você bebe e não se alimenta direito, você fica bêbado mais rápido, né? E eu sempre tive esse negócio. Eu nunca fiquei de... quer dizer, eu já fiquei de porre, né? Como falei, fiquei só 3 vezes de porre. Mas eu fico bêbado. Mas assim, grande maioria das vezes, eu fico bêbado quando eu chego em casa, ou então eu saio da festa, sabe? Parece que bate. Na hora que eu saio do lugar, aí eu pronto, fiquei bêbado. Eu cheguei, porra, aí eu quero voltar, tá entendendo? Aí nesse dia, na hora que eu cheguei no carro, é impressionante, eu me despedi de todo mundo, tava tranquilo e tal, sabe? Quando eu saí do carro, ou quando eu entrei no carro, minha mãe até tava no casamento, né? Tava minha mãe, eu e minha namorada na época, né? Essa de 4 anos que eu falei mais cedo. Na hora que eu entrei no carro, eu... vomitei o terno todinho. Aí beleza, aí cheguei em casa, aí tirei o terno, bebo, não sei o que, né? Tirei o terno. Aí entrei no banheiro, né? Aí pá, aí quando eu olho pro banheiro, bebo, aí eu olho assim, pô, esse chão tá convidativo. Deitei no chão, vomitei o chão também, o chão bebo todinho, né? Deitei no chão, vomitei, e quando eu olho, aí começa a sair por trás também.
Caraca!
Eu sei que eu acordei. Eu sei que eu acordei com minha namorada olhando pra minha cara, com aquela cara de desaprovação, filha da puta, sabe? Me limpando com chuveirinho, velho.
Nossa, isso que é uma namorada, velho.
Me limpando com chuveirinho, e o pior é que ela tava com raiva.
Isso que é uma namorada.
Eu vi que ela tava com raiva, porque ela tava jogando chuveirinho bem ali no meu Hatchball Flight, tá entendendo? Lá no onde sai o menino. Eu achei, para, tá pegando meu cu, não sei o que ela. É, merece! Foi complicado, velho. Foi complicado.
Coitada dessa mulher.
E a terceira vez... Ave Maria, eu tô...
Nossa, ele vive se cagando, gente. É, como assim?
É Torinho com frouxo, vai ver o meu apelido agora. Aí... A terceira vez tem uns 2 anos. Eu tava no ônibus voltando pra casa, né? Aí eu fui peidar, caguei.
Então, no ônibus,
né? Aí eu. E faltava o quê? Umas 10 quadras pra chegar em minha casa, né? Aí eu cheguei pro motorista, cheguei, amigo, para o ônibus. Aí, não posso parar aqui não, rapaz, você tem que parar o ônibus agora. Não, pra... amigo, eu tô cagado, velho. Rapaz, na mesma hora o cara chegou, quieta! Saltei, cara. E o pior que eu falei, ó, todo mundo no ônibus olhando pra mim, velho. Eu olhei assim, quando eu saltei, sabe aquele caminhar da derrota, sabe, velho? Você andando. E o caldinho escorrendo pelas pernas. Pois é. 2 anos atrás, viu? É Maria. Eu sei que depois disso eu fui no endocrinologista pra ver o que tá errado com o meu intestino.
Chegamos ao fim de mais um Temícera, né? Hoje o Temícera ficou, acho, muito super hiper grande. Mas nós queremos aqui agradecer ao Torinho, nosso macho alfa visitante.
Muito obrigado, Torinho, pelas suas histórias
escatológicas, né?
Por nos complementar com as suas cagadas.
A gente não pegou muito pesado, não. Fomos boazinhas.
Uhum.
Foi um prazer receber você aqui na ilha.
Receber nada, eu agora já tô morando aqui, rapaz.
Olha, já vai querendo se alojar na ilha.
Ora, não. Já tá ali, ó, a fogueirinha.
Já fez a cabaninha, né?
É. Mais tarde, luau na barraca de Torinho, galera.
Pois é, e hoje, né, que a gente comemora 1 ano de podcast, né, gente, obrigado por ser o nosso convidado.
Parabéns.
Já. Então, 1 ano do nosso podcast,
okay.
A gente comemorando com Casa Nova, nosso podcast tá lindo, nosso site lindo.
Tudo lindo, tudo novo. Brilhando.
Lindo, lindo. Olha nossas carinhas. Nossas carinhas lindas e nossos desenhos maravilhosos. Quero aproveitar e agradecer muito o João Paulo, que foi ele que fez tudo isso. E ele fez um trabalho maravilhoso, super boa vontade. E eu quero agradecer em nome de todas a ele, que ele foi...
Fez tudo do jeito que a gente pediu, fez de graça e foi um amor, tudo...
Ficou muito lindo. Tudo.
Olha aí, tá bonito mesmo, ó. Nem vi ainda, mas tá bonito. Mas, João Paulo, você não vai entrar na ilha, não adianta, só eu.
Então, muito obrigada, Torinho, mesmo. E vocês, se gostaram do, né, da nossa volta, comentem aí. A gente quer ver as fanzetes, as toretes.
também aqui, né, dando o ar da graça pro Torinho.
Adoro. É, então é isso aí, meninas, obrigado pelo convite, foi muito legal. Eu gostei muito mesmo, velho. E é isso aí, se vocês quiserem me encontrar agora, eu tô no ilhatemissera.com e eu não saio mais daqui.
Que legal.
De vez em quando eu vou falar pro Pauta Livre News. Não, mesmo que eu não participe, vocês sabem, vocês podem saber, ouvintes do Ilha Temíssera, que eu vou estar ali, só observando, porque eu não sou voyeur. E aí? Então. Mas eu estou também lá no pautalivrenews.com e no Rock 30 e no Tô Chanchado. Então, os links devem estar aí no post, né? Se essas meninas botarem, se elas não botarem, eu vou escotada. Então, é isso aí. Obrigado mais uma vez, foi muito legal.
Tá-se, né? Tá se achando.
É, certeza.
Ah, só mais uma coisa. Chupa, Nerd Master!
Okay. Pobre de Master, tadinho dele.
E é isso aí, gente. Até daqui a 15 dias. Um beijo.
Pronto, um beijo.
Beijo, gente.
A vida mais longa.
Beijo, gente.
Parabéns, Nerd Master, pelo vice-campeonato.
Tchau, gente.
Você acabou de ouvir Temíssera. 5 mulheres, 1 ilha e 1000 histórias para contar.